Começa agora pela Central 3, o Esporte Final, um programa que trata o esporte além do resultado.
Esporte Final no ar, programa de número 61, contrariando o Leandro e a mim, que não entende por que eu falo toda semana o número, né? O que, que muda, né?
Muda nada. Nada. Eu não entendo por que a gente põe o jogo da velha ali, né? O nome do programa, jogo da velha ou número?
Mas o jogo da velha simboliza o número.
Olha lá, olha lá.
Então, mas por quê?
Não, mas tá bom, na próxima vez a gente não manda.
A gente vai pensar.
Não é vocês, essa é uma determinação da casa.
Ah,
vocês
da Central 3. Tudo bem?
Ah, tudo certo, cara.
61, você sabe quanto foi a final da Taça Brasil de 61?
Quanto foi?
Quem foi e quanto foi? É. A trivia de hoje é essa.
É, boa pergunta.
Vocês deviam saber.
Boa pergunta. Não vou lembrar.
Vai passar.
Vou passar.
Convocação da seleção, hein, Leandro Abim? Marcos, Dida, Rogério, né?
Marcos, Dida, Rogério. Belete, Cafu, Roberto Carlos Júnior. Polga, Roque Júnior.
Era Edmilson, fácil, né, meu?
Fácil, pô, né?
Que coisa, né, cara?
Era bom, né?
Era bom. A gente era feliz e sabia, né?
Eu sabia.
Eu sabia também. Bruno Winkler, tudo bem?
Tudo bem, Paulo. E você?
Tudo bem.
Você esperou ele tomar um gole d'água, né?
Eu esperei, a gente tem o timing do gole d'água. Como é que tá? Como é que tá o flechinha?
Tudo bem. E só crescendo.
Só crescendo.
4 meses ontem.
4 meses ontem. Parabéns pra flechinha do Cerrado.
Vai ser assim hoje, Brunão?
Assim como?
Tá poupando palavra?
Não, é que eu tô com uma garganta ruim.
Ah,
não.
Garganta ruim.
Eu tô guardando pras críticas da nossa seleção.
Perfeito. Nosso convidado de hoje é o Thiago Rocha, do Portal IG. Tudo bem?
Tudo bem, boa noite, obrigado pelo convite e vamos falar aí da seleção, essa seleção maravilhosa aí.
Pois é, tá difícil, né, falar de seleção. Vamos tentar começar deixando um pouco a amargura de lado, passar os convocados, Leandro Emin. Você que é o dono do plasma, você sonha um dia ter um plasma num programa, Leandro? Pra apertar com o dedo assim, fazer um círculo na cabeça do cara e faz uma seta.
Pra explicar a jogada, né? Pra jogar que tinha um espaço livre que deixou, aí pro outro entrou por trás.
O programa não é disso, mas quando é que começou? Que futebol começou? Enfim. Vamos lá. Goleiro, Leandro Emin.
Jefferson, Grohe, ou Grohe, como você preferir, e Alisson. Não há copi, não há, né? Aquela música do Jordi. Os três que atuam no futebol brazuca, como você gosta de dizer.
Botafogo, Grêmio, Internacional. A zaga tem Davi Luiz.
A zaga tem Marquinhos, Gil e Miranda.
Marquinhos, Gil e Miranda. O Coringa, vai. Tem o Davi Luiz de líbero.
Tem o Davi Luiz, que é meia, né? Na verdade.
Como é que faz
meia,
a prancheta do...
É o louco do Mineirão.
É o zagueiro com nojo de ser zagueiro.
Cara, é impressionante, né? Depois a gente fala da posição construtivista que o Davi Luiz está tentando impor no futebol mundial. Fabinho, Felipe Luiz, Rafinha e Marcelo. Lembrando que Daniel Alves e Danilo estão machucados, eram os convocados. Quer dizer, Fabinho já era convocado, Daniel Alves veio para repor. Agora ficam Fabinho e Rafinha. Meio campo, que a CBF chama de meias atacantes, né?
Meias atacantes.
A gente sabem é chato, mas eles provocam também, né? Meio atacante, Luiz Gustavo, Elias, Fernandinho, Oscar, tá branco o Oscar nessa foto, né? Oscar, William, Renato Augusto, Lucas Lima e Coutinho que eu ouvi o PVC falar na Fox, que acha que tem que chamar de Coutinho, um nome tão brasileiro, né? Pra que falar os dois nomes dele se não tem...
O futebol brasileiro
tem um concorrente, né?
O futebol brasileiro tá com um pouco problema, a gente pode discutir se Coutinho e Coutinho.
E os atacantes? Você vai descer um pouquinho aí.
A bala de rolagem.
Douglas Costa.
Usa o scroll aí.
Lucas. O Lucas ex-Marcelinho. Hulk e Roberto Firmino. Começar falando das novidades, se assim a gente pode chamar. Renato Augusto, muito foi falado sobre a convocação dele e muito foi falado também sobre Pato. Queria que vocês, enfim, acompanham de perto o noticiário. Aquela coisa meio ovo e galinha, né? Eles iam ser convocados e começaram a falar de ser convocado, eles falaram tanto que uma hora foram, porque na mesma época ambos começaram a dar entrevistas, é claro que perguntados por isso também, mas é engraçado como quando a funila começa muita gente a falar de convocação. O Pato falou muito, não foi, o Renato falou bastante, foi.
Então, é aquela coisa, né? O Renato falou de um jeito e o Pato falou de outra, né? O Renato sempre aquele discurso que o Dunga gosta, né? De, Ah, tô trabalhando.
E ele é muito sensato também,
não,
né?
Não, ele é um cara que mede muito o que ele fala, um cara muito centrado.
O que você acha de quando falam que esse cara dispensa comentários? Devia ficar todo mundo quieto, né?
Fica quieto, né? Passa o assunto.
Esse cara dispensa comentários. Não, não, um minutão de silêncio.
Não, né? E o Pato, aí o Pato mandou aquela que não via ninguém na seleção hoje melhor do que ele, né? Por mais que ele tenha confiança no taco dele, esteja fazendo até um bom ano pelo São Paulo, não dá pra falar mandar uma dessas conhecendo quem é o cara que convoca, né?
E, Thiago, o que você gosta do Renato na seleção e acha que não cabia ao Pato por enquanto mesmo?
Eu vi agora também tem analista de número, né? Então eu vi muito analista de número falando que o Jadson, grande ano do Jadson. Realmente, o Jadson tá jogando muito bem pelo Corinthians esse ano. Mas acho que a alma do meio de campo do Corinthians ali é o Renato Augusto. É um cara que se sacrifica muito taticamente com o Tite. E eu acho que é mais do que merecido. Por ainda o Dunga... A gente nunca sabe o que o Dunga quer muito da seleção. A gente sabe que ele quer empenho. Ele quer um cara empenhado. Eu acho que o Renato Augusto é empenhado e um pouco mais. É um cara que sabe pensar o jogo, chutar bem... E tá saudável, né? É um cara que tinha muito problema de lesão, vivia machucado. E é o momento dele, na minha opinião. Agora o Pato, eu sou meio pé atrás com o Pato. Talvez o Dunga também.
Eu acho que você tem alguns bons motivos pra ser. Pode ficar tranquilo.
Não.
Que somos todos, né? Ele deu motivos pra
ele
gente.
Ele deu,
né,
muito motivo a vida toda pra as pessoas não confiarem muito nele. E o fato dele tá fazendo um bom ano, mas será que vai chegar na seleção e vai ter aquela vontade, aquele...
E não faltou chance, né? Vamos pra quase uma década de Pato aí.
Não é um jogador de 30 e poucos anos, mas ele foi bastante testado aí. E até agora nada. Próximo, né?
O Thiago escreveu dois anos, sobre o Pato
no esporte
final. No Corinthians, quando ele tava naquela draga danada. Escreveu que o Pato não gosta de futebol.
A minha tese é que ele não gosta de futebol, ele odeia futebol. Mas ele
e aí dá uns lampejos, né?
Não, as pessoas pagam pra ele muito bem pra ele jogar futebol. Eu falo, então vamos jogando enquanto isso, né? Enquanto estão me pagando. Mas a minha tese é que ele
não
quer, tipo,
não
ser
tem
famoso,
aquela,
ele quer ser artista.
Aquela vontade, aquele elan.
Que coisa. Acho que a única coisa que advoga a favor do Pato, talvez, se dá pra falar isso, é que não tem o Neymar nessa dupla de jogos. E que características diferentes, mas que o Firmino não se firmou ainda no Liverpool também. Uma convocação meio por inércia.
Tá aí uma falta de critério do Dunga, que também gosta de dizer que analisa o momento dos atletas e tal. O Firmino tá numa início de temporada muito ruim, fez um péssimo jogo no domingo. E na seleção, na Copa América, não foi bem, perdeu um gol incrível contra a Colômbia. Depois, nos jogos... Agora nos Estados Unidos, nos amistosos também, não foi bem e ele continua sendo chamado. Tá aí uma coisa que vai contra o discurso que normalmente o Dunga, pelo menos no discurso dele, concordando com ele ou não, pelo menos na maioria das vezes ele segue a risca.
O Lucas, pelo jeito, aproveitou os amistosos, né? É um cara que, enfim, gosta de andar no futebol dele. Você nunca vai ver o Lucas com a mão na cintura, esperando bola. Vai pra cima, acho que é uma alternativa interessante. E tem uma coisa que é curiosa, que fala tanto, né, se fala tanto de jogador moderno, de cumprir várias funções, de intensidade. Renato Augusto e Lucas Lima estão, no mínimo, para não falar acima, na minha opinião, são jogadores hoje acima, de Oscar, de William, de... Sim. Fernandinho, dessa turma do futebol inglês, que por muito tempo carregou esse fardo de, pô, eles jogam na Premier League, eles são ágeis, eles jogam em várias posições. O Renato Augusto e o Lucas Lima jogando aqui no Brasil, num futebol que, em tese, a crítica geral não dá a mesma importância de dinamismo em relação à Premier League, pra mim, hoje, são mais jogadores do que Oscar, o William, pela fase que vem jogando na Inglaterra.
E pra justificar a convocação dos dois, o Dunga disse, até citou lances da partida de ontem do Lucas Lima contra o Atlético Mineiro, ele foi fundamental na vitória do Santos e comentou, né, ele não tem bola perdida, marca lá no alto, como todo técnico hoje que tá antenado com o que tá rolando faz, então eu acho que é justificado e ele merece estar de novo no time, foi bem nos amistosos lá nos Estados Unidos, o Lucas Lima, e o Renato Augusto é a mesma coisa, é o pulmão do time e ele teve, agradeceu os médicos do Corinthians hoje pela convocação, porque o 2013, que foi o ano que ele chegou no Corinthians, ele teve muita dificuldade. 2012, na Alemanha ainda também, muita dificuldade de engatar uma sequência e depois de manter o tratamento para não se lesionar, a atenção redobrada para ser poupado quando precisa, ele agora está conseguindo desempenhar bem.
Eu só queria acrescentar um negócio que você falou, sobre esse, principalmente esses jogadores de meio. Tem muito jovem jogador que, jogando no Brasil ou fora, que é bom e acho que merecia ser mais testado. O Dunga nunca sabe o que fala. Uma hora ele fala que quer manter uma base, mas aí convoca um monte de moleque. Aí não dá certo e convoca veterano. Ele chamou Robinho, chamou Kaká. Então, pro amistoso, o experiente servia, agora para as eliminatórias não serve.
Pois é.
Ele também, o Dunga também não colabora por parte do critério de montar um elenco. Mas eu acho que pelo menos ele não convocou o Ramires dessa vez. E outros caras que ele às vezes estava chamando aí. Mas ele também precisa mostrar um pouco mais de critério, de estabelecer mais precisamente os critérios dele.
E aí quando a gente fala de critério para Dunga, a gente não pode se permitir a ingenuidade completa de achar que ele escolhe porque ele pode escolher tudo sempre, né? A gente sabe que não muito tempo atrás a gente descobriu alguns contratos que condicionam boa parte das convocações. A parte disso, uma hora ele tem o projeto de ir para a Rússia só com a seleção principal, de repente cai a seleção olímpica no colo dele, de repente ele tem que dar valor aos jovens, em outro momento ele tem que dar sustentabilidade de experiência para o time de cima, e a gente não sabe exatamente qual é o respaldo que ele tem, né? Porque a gente, sei lá, o Dunga é uma cabeça... É fácil de ser colocada na bandeja e ser entregue para a opinião pública caso o Brasil comece a perder. E ele sabe que a Copa América já meio que deixou ele em uma situação complicada. Se ele começa a fazer teste e dá errado, talvez seja muito fácil para quem dirige colocá-lo para fora para dar alguma satisfação.
E como você gosta de falar, né, Leandro Amin, o Lucas Lima é o box-to-box, né? Você tentou usar um caixa até caixa e não pegou muito, né?
Eu tentei. Foi uma primavera que eu tentei bastante.
Mas... não deu muito certo. Brasil tem os dois jogos pelas eliminatórias, depois dessa série de amistosos e de Copa América no time comandado pelo Dunga. Só para lembrar, calendário, jogadores jogam no final de semana,
dia 4 viajam... de outubro. Tem rodada do Brasileirão.
Corinthians, por exemplo, pega a Ponte Preta, né, em Campinas.
Ponte Preta, o Santos pega o Fluminense, o Grêmio me foge agora.
Rodada do Campeonato Brasileiro...
No dia 4 de outubro.
Mas enfim, jogam
dia 4. O Grêmio acho que joga dia 3 até. Tá. E aí jogam dia... viajam dia 4 à noite ou segunda, se apresentam lá e treinam. E dia 8 tem jogo.
Quinta-feira. Não tem rodada
na quarta-feira, não tem nenhum jogo. Depois o Brasil joga de novo dia 13 de outubro.
Que é terça.
Em Fortaleza, contra a Venezuela, numa terça-feira.
Lembrando que não tem rodada no fim de semana, então não tem jogos entre os jogos.
Não tem
grande inovação da CBF, né? Que em 2015 descobriu que convocação atrapalha os times.
Mas tá meio capenga, né? Porque aí vem a bomba, né?
Porque aí dia 13 joga e dia 14 já tem rodada. Não sei se é sorte ou se foi tudo programado, desde sempre, vamos convocar a gente do Corinthians, vamos colocar o Corinthians jogar na quinta-feira, mas o Corinthians, o Grêmio e o Santos jogam na quinta-feira, dia 15.
Só o Inter joga na quarta.
Só que o Alisson vai ser o terceiro goleiro, bem difícil ele jogar, então ele chega e joga.
Agora, o que daria para ser feito, é claro, vamos ficar de novo especulando sobre calendário, não é a intenção. Se ao invés de jogar na quinta e na terça, jogasse quarta e segunda, por exemplo... já amenizava, você conseguia ter rodada, né? Mas, enfim, aí a gente vai entrar numa questão muito grande, a tabela da Conmebol, conversar com a da CBF, que isso não vai acontecer tão cedo. Já é um avanço saber, a gente tá falando de um calendário que há quantos anos o Santos perdeu o jogador em quartas de final de Libertadores por causa da seleção,
o Neymar pegou um jatinho em Estocolmo, desceu em Florianópolis para pegar um Figueirense em 2011.
Também.
É um negócio assim, maluco.
Tá melhorando pra tragédia que era, tá só ruim agora.
jogos das eliminatórias não vai ter jogos do Brasileirão. Mas Copa América do Centenário inventada para o ano que vem e Olimpíadas...
Ano que vem vai ser uma beleza, né?
Rolando e Brasileirão comendo solto
Rodada
também.
Do Brasileirão ou Usain Bolt, hein? Ano que vem.
É, vai ser dureza. Okay,
cara, Olimpíada, Copa América e Brasileirão na sequência, hein? Acho que vem aí o Sport TV 8, Leandro e a mim.
Pois é.
Que coisa, hein? É. Tem muita coisa, né? Muito esporte na televisão,
quem
né?
se deu mal mesmo, voltando ao assunto, é o Botafogo, que tá na Série B, e a tabela da Série B é diferente da Série A, e o Botafogo vai jogar duas vezes enquanto a seleção estiver reunida. É dia 6, o Botafogo pega o Ceará, e dia 12, que é feriado, segunda-feira, vai pegar o Bragantino. E nos dois jogos o Jefferson tá fora.
É bom que o Botafogo quase não se esforça para ter o Jefferson, né? É barato pro Botafogo ter o Jefferson no time.
Pois
então
é.
O Botafogo não faz muita diferença.
Não, o ídolo do time, o cara que mais... O maior salário do time e... É reta final de Série B, o time precisando dele para garantir o acesso mais tranquilo, vai estar fora.
Os dois primeiros jogos do Brasil em casa serão em Fortaleza e Salvador.
Isso.
Cidades que costumam ter recepções festivas, né, ao Brasil.
As duas cidades que normalmente quando o Brasil joga por lá é mais bem aceito, né? Porque a gente lembra das vezes que o Brasil jogou partidas à vera em São Paulo,
até no Rio,
no Maracanã mesmo. O público é mais exigente, cobra mais, as vaias são mais frequentes, não tanto como lá no Nordeste. Não, né? O Brasil jogou duas vezes em Fortaleza na Copa, foi muito bem recebido lá, muita festa. Claro, ambas partidas.
Tenho críticas.
Pré-7x1.
Mole?
A torcida do México dividiu o estádio.
Não.
O torcida do México dividiu o estádio.
Não, isso, eu não tô falando disso. Contra o México foi dividiu o estádio, cantou junto.
Não é possível.
Só que, eu tô falando, a cidade inteira abraçou a seleção, os treinos estavam sempre...
Só queria ser chato.
Não, tudo bem, não, eu concordo com você.
É muito bom essa coisa da cidade abraçar a seleção também. Você começa a imaginar, assim, as periferias, né?
Não, cara.
Cordão, tudo que você fala aqui, Bruno Miguel. Você sabe que o nosso amigo Vitor Birner, que participa do Titulares, não suporta ouvir a expressão pombo sem asa, porque ele é um defensor dos animais, e ele fica assustadíssimo com essa imagem de alguém chutar um pombo sem asa. Mas beleza, vamos
lá. Mas, por exemplo, o Brasil treinou lá no PV e o Filipão teve que lidar com a fúria da torcida cearense, teve que fechar a mando da FIFA o treino e não pegou bem. Assim, a torcida queria ver o time treinar, queria. É uma relação diferente que você não vê em outros lugares. Mas, claro,
era Copa.
E até outra. Claro que os jogos valem pra caramba, eu acho que...
Até isso que eu ia perguntar, porque na Copa chega num limite que por mais que o cara tá pé da vida, que a CBF é corrupta, que a FIFA é uma porcaria, chega um momento ali que também o cara não quer ver o Brasil cair fora da Copa. Ele quer ver os jogos, ele quer ver o que vai dar, né? Muita gente esperava, não sei, uma final Brasil-Argentina, uma coisa épica. Agora, na eliminatória, vocês conseguem imaginar o Brasil jogando aquela coisinha... 30 minutos, não chuta no gol, começa a ser vaiado e começa a ter pressão. E aí, pega numa coisa que é estrutural, que pra mim é coisa fundamental da relação tá ruim como tá, que são jogadores que não têm identificação natural com o futebol brasileiro. A gente tá falando de um Hulk que nunca jogou um Brasileirão. A gente tá falando de um Davi Luiz que nunca jogou no Pacaembu. Estamos falando coisas graves de pessoas que não conhecem o Maracanã.
Pra jogar no Castelão contra a Venezuela sem o Neymar.
Pois
o Neymar
é
o único cara que o pessoal ali conhece.
E que já rodou o Brasil fazendo grandes jogos, então, né?
Não vai ser das seleções mais animadas.
Pois
isso, sem dúvida, não. Mas como tem esse fator do Nordeste, parece que receber a seleção, acolher a seleção melhor, então, talvez amenize um pouco isso. Acho que vou usar a expressão abraçar a seleção. Mas eu acho que, pelo menos para esse jogo sem o Neymar, acho que vai ser importante jogar num lugar, embora seja uma coincidência, jogar num lugar que historicamente apoia a seleção. Tem menos cornetagem do que em outras
praças. Mais simpático a nossa amarelinha.
Agora, é recente, enfim, recente, mas nem tanto, é, a campanha que o Brasil, o sofrimento do Brasil para ir à Copa de 2002, né, é, Felipão sendo contratado e perdendo aquele jogo para o Uruguai, e realmente, é, 94 também foi problemático, mas enfim...
É que era uma, 94 era outro formato.
Era outro formato. Era mais... 2002 foi aquele sofrimento de
já era um, algo
meses,
parecido,
né?
É,
o formato atual.
Assim. Meses de sofrimento e de uma expectativa real de talvez o Brasil não ir à Copa. É, qual que vocês acham que é o nível real dessa preocupação? Quanto tem de oba-oba também, de gente... Porque Seleção Brasileira tem muita piada, né? Então tem muita gente que fala da boca pra fora. Ah, podia ficar fora da Copa também, só pra aprender. Quanto que você acha que é oba-oba e qual que é o problema, o tamanho da bucha técnica mesmo, de possibilidade do Brasil ficar em sexto, sei lá?
Ó, eu vi na abertura da Copa aqui, há um ano, eu vi muita gente que corneta a seleção o ano inteiro, ou os anos antes de um ciclo de Copa aí, o tempo todo. Ah, a seleção é uma porcaria, tem que se ferrar, não sei o quê. Que a hora que começou a tocar o hino nacional, se emocionou. Então, assim, eu acho que também tem um... A cornetagem também tem um pouco de boca pra fora ali, de um pouco o que estão falando, de ser um momento bom, ficar ali na boa, ser um momento ruim, mas de botar lenha na fogueira. Mas eu acho que o Brasil não vai... Eu acho, né? É puro achismo, mas não vai passar perrengue, assim, não vai passar sufoco, vai classificar. Mas não vai ser primeiro de...
Não vai ser não. Quarteto Mágico fazendo propaganda da Vivo, combinando comemoração
exatamente.
Também.
Fazendo dancinha, não.
Ah, o Dunga foi perguntado hoje, aí, qual que vai ser a realidade do Brasil nas eliminatórias? Aí ele, como sempre, disse que nunca é fácil jogar eliminatória e tal, mas que o Brasil estará na Copa de 2018. Eu acho que vai estar. Aí você vai pensar pragmaticamente. Quais são as seleções de fato melhores que o Brasil hoje no continente? Tem algumas que, pelo menos nos últimos anos, foram mais eficientes. O Chile tem a melhor geração da história. A Argentina, não dá para negar. A Colômbia fez uma Copa muito honesta e a Copa
acaba
América...
aí, né?
Hã?
E acaba aí.
Não, o Uruguai não tá...
Uruguai e Equador estão no chamado viés de baixa.
Então...
Como gosto de
viés
dizer.
De baixa. Ou seja, são três. O Brasil tá contra qualquer das outras seleções que vai estar em disputa por uma vaga direta, vai estar à frente delas. E provavelmente pode muito bem ficar à frente de Colômbia e de Chile.
Claro, claro. Né? Tem condições para... Eu acho que não vai sobrar, mas...
Não.
Se não começar também empatar com Bolívia, 0-0 com a Venezuela... Se não começar esses tropeços muito estúpidos, se classifica. Talvez não em primeiro sobrando, mas ali com a Argentina, com uma rodada de antecedência, sabe? Conforto natural.
Porque vai chegar o dia que vai classificar todos da Comebol, né?
Não, vai chegar a
mais
Copa
dois
de 64,
presidentes da
né?
FIFA classificam os 10.
64.
Não, você pensa, você não, que... Cara, mas são 10 países, são 4 vagas e meia, e a meia vaga vai jogar contra a Oceania, ou seja, são
4,8, né, vaga?
4,97, sei lá.
Leandro, você que é um especialista em combinação de uniformes, tá bonito aqui, né?
Os dois times com uniforme um jogando um contra o outro não acontece duas vezes na mesma rodada desde o Campeonato Brasileiro de 91.
Pois é.
Quando Palmeiras e Grêmio e São Paulo e Fluminense jogaram os dois com o mesmo uniforme.
Incrivelmente. Uniforme e o que você acha do uniforme papagaio vintém do Flamengo?
Eu acho muito bonito, mas dizem lá no Rio que é zica, né?
É zica.
Em São Paulo dizem que é zica. Lá como é que é zica? Lá
é
mesmo?
Caô, né?
Caô. Sei lá. Alguma
mas
coisa
espaço assim. Aberto para informação. O Eduardo Batista é o novo técnico do Fluminense.
Pois é, eu tô chocado com isso, viu? Saiu do esporte, foi pro Fluminense.
Ou seja...
Não sei também, passa o quê pela cabeça do cara, né? Uma chance de...
Ah, o time dele já tá embaixo, né? Ali...
Ele já tava sendo questionado, apesar
O grande problema é esse, né?
Então, ele tava...
O cara fica e é mandado embora daqui
o Doriva. Daí o Doriva.
O Doriva foi bancado no Vasco, chegou o Grêmio ofereceu fez uma proposta pra ele.
Um caminhão de dinheiro, você ia dizer?
Cheio das metáforas.
Eu gosto dessa, do caminhão de dinheiro, né?
E não, aí chegou o Grêmio, ofereceu uma grana pra ele, não quis, porque estava comprometido com o projeto do Vasco. O Eurico Miranda, não satisfeito, demitiu algumas semanas depois.
Pra gente fechar o assunto Seleção Brasileira, falar especificamente desse primeiro jogo, sem Neymar, com algumas, enfim, essas dá pra chamar de novidades, o Lucas, o Renato Augusto, que vocês esperam desse Brasil e Chile? E se o Chile, vocês confiam que aguenta aí 2 anos em bom nível? É um time que também tem alguns jogadores, às vezes, problemáticos do ponto de vista pessoal e de bastidor. E sendo um pouco advogado do diabo aqui, sendo um pouco chato, é o Chile também, né? É um time que a qualquer momento pode levar uma chapuletada do Brasil, uma da Argentina, uma do Uruguai. Não é um time...
Classifica pra Copa da Rússia e cai pro Brasil nas oitavas de final.
Pois é, o que vocês acham que,
talvez o Chile
que parece nunca, esse jogo?
É, que eu acho que o Chile nunca esteve tão confiante pra pegar o Brasil. Porque o Chile
que não... é um perigo, né?
Quando esteve confiante, lembremos da Copa de 2010, a última foi um sufoco, mas a Copa de 2010 nas oitavas de final, o Chile chegou cheio de si... E tomou uma talitada nas oitavas de final.
E o Dunga gosta disso, né? Gosta do outro time com a bola, né?
O Dunga adora quando a seleção é desafiada, porque ele acha que assim é mais fácil ganhar.
Até porque ele dirige, né, o Cazaquistão, time que tem que jogar com muita humildade contra o Chile.
O primeiro amistoso do Dunga pela seleção, ou o segundo, mas foi ali, primeira convocação, foi um 4-0 Brasil e Chile na Suécia. É legal, né? Mas foi um jogo, foi uma paulada, foi
isso também, tem isso.
De uma violência.
Os caras, o jogo contra o Chile agora na...
Copa América?
Em março, antes da Copa América. Em Londres.
Foi de novo. Arsenal.
Foi 1-0 pro Brasil, que foi... O Neymar tava caído no chão, né? Medel deu aquela... chega aqui, deixa eu dar uma pisadinha nessa canela aqui, que tá precisando.
Tem uma rivalidade aí. Tem.
E o jogo vai ser lá em Santiago, todo aquele clima que a gente conhece do Estádio Nacional.
Você conhece, né? Você é viajado, não. Né?
Bom, vocês estão pegando meu pé, cara. Eu vou ficar quieto aqui.
Leva bonita a camisa, viu, Bruno Winkler?
Você tá com eles pra Copa do Mundo de Rugby?
Tô com o Lorpumas.
Eu achei que hoje ia ser sobre Copa do Mundo de Rugby.
Mas é difícil, né? Sustentar um programa de 50 minutos de rugby.
Você não sabe, eu tô estudando. Eu tô estudando o rugby.
Amanhã você vai ler no Esporte Final um texto sobre a Copa do Mundo de Rugby.
Por favor.
Autoria de quem?
De Bruno Winkler.
A flecha atômica?
A flecha do Cerrado. O rugby brasileiro que nasceu lá, né? Em Goiânia. Obviamente não. Pra gente fechar, a história de um representante religioso na concentração que causou um pouco de
celeuma.
Causou cisânia. Como que vocês viram isso? Uma pessoa foi convidada pelos jogadores a fazer um culto, uma oração ali na concentração. O Dunga não gostou, primeiro, segundo ele disse, porque ele acha que não é o tipo de coisa que o jogador tem que estar concentrado. E aí eu tô falando também porque provavelmente não gostou de ter a sua autoridade pisoteada ali. Alguém entra na concentração sem o consentimento do líder. Incomodou. Como é que vocês acham que o Dunga foi nessa?
Provavelmente ele não foi avisado disso, né? E talvez não avisaram justamente porque talvez ele vetasse, né? Sabendo como Dunga é. Não. Ainda mais mexe com religião, é difícil tentar entrar um pouco nesse assunto, porque talvez nem todos que estavam ali seguissem a religião, enfim. Mas ele tem todo o direito de não gostar, de não querer, já que ele é o técnico, você não autorizou e fim de papo. Mas também os caras. O que é melhor? O grupo que reza ou o grupo que faz pagode no vestiário ali? Não sei. Eu acho bem, bem provável que é isso, que o Dunga não gostou porque ele não foi avisado.
E tem que lembrar que em 2010 a gente tinha os nossos. A gente
quem?
O Brasil tinha a sua seleção, alguns jogadores que gostavam de profetizar, de dizer que são filhos de Deus e que é a Deus toda glória e tal. E teve o Jorginho, que era o auxiliar do Dunga, que também era é um fervoroso evangélico e a gente sabe que não deu muito certo. Quando precisou de, além de fé, de pé no chão ali, precisou de um pouquinho de pé no chão naquele segundo tempo contra a Holanda, desandou tudo, não teve Deus que ajudasse.
E esse assunto religião num grupo de seleção brasileira sempre gera polêmica, né? Não só em seleção, nos times também, né? Ah, fala que tem a panelinha dos evangélicos, atletas
como é que
de Cristo, aquelas...
Será que é confortável para um cara falar que não quer ir na sala, né? Chamam ele lá no quarto e ele fala, não tô afim, vou ficar jogando videogame, né?
É sempre um assunto que, mesmo em clube, já então, delicado, né?
Eu tenho a impressão, e aí, assim, se eu tivesse a minha disposição, se eu tivesse à frente de um grande veículo de comunicação e com dinheiro para tal investigação, faria. Chamaria algum jornalista da minha confiança e diria, passe 2 meses funcionando, porque eu tenho a impressão que os atletas de Cristo no Brasil, ou o que foram no passado atletas de Cristo, hoje no movimento professando outra religião, não vou entrar em detalhe de qual, se é X ou Y, tá um movimento muito forte, muito mais forte do que a gente imagina. Os 20 times da Série A fazem gol e tem uma comemoração que não é uma comemoração de fé, mas uma comemoração uniforme, a mesma comemoração.
Isso, todo mundo ajoelha. Não,
e aí parece que é orquestrado o negócio. É. Faz o gol, todos se olham, aí eles começam assim, vamos.
Existem alguns sinais que me dão a entender, me fazem ter a sensação de que o momento da religião no futebol já pegou algumas esferas políticas e mesmo no convívio dos jogadores com os jogadores, muito maior do que a gente acredita e a gente acaba não... Parece que é uma pauta que está posta de escanteio, assim.
Está quicando aí, essa pauta está quicando mesmo, mas o problema todo é que demanda muito um tempo e muita apuração, né? E aí talvez nem todos os veículos têm a condição de ter alguém
dedicado a isso. Ganhar a confiança desse grupo não é simples também, né?
É uma coisa
bem, precisa ser bem, é bem delicada. Não é uma, vamos dizer, uma pauta excelente, mas é uma pauta difícil. Uma pauta precisa de bom mais do que 2 meses.
Quando a placar existia, era uma pauta para placar.
Lembremos que estamos na República do Passaralho, né, Paulo Júnior?
Eu citei a coisa do Dunga, só dizer que achei que ele foi respeitoso, assim. Ele
sim.
Tem o direito de falar, eu não quero ninguém aqui dentro e não é lugar para fazer isso.
Várias vezes que ele teve a
oportunidade. Ele já pisou muito na bola, sim. Dessa vez ele conseguiu, acho que nem a intenção dele, acho que ele conseguiu não escorregar naturalmente.
Porque muitas vezes ele, mesmo com boa vontade de falar alguma coisa que não vai ofender ninguém, ele acaba ofendendo. Sim. Porque não sabe se expressar mesmo. Mas dessa vez ele mandou bem, disse que respeita todas as religiões.
O escravo, né? Na outra encarnação, né?
Foi isso? Teve essa daí.
Nossa, que assustador.
Essa foi
esse cara
demais.
É assustador.
Não, essa...
Esse cara, acho que é melhor encerrar por aqui.
Não,
vamos,
se a gente for lembrar de tudo, todas as frases que o Dunga disse que ficaram aí nesse... Puta,
uma coisa antes de fechar. Eu não gosto de regimentos rígidos e tudo mais, mas se tem um regimento, o regimento tem que ser... Se não pode usar chinelo no hall do hotel, se não pode usar boné para trás quando você vai no jogo, se não pode jogar baralho depois do amanhã, que são todas as regras do regimento da desgraça da CBF, se tem, tem. Se não tem, não tem. Se não pode pastor, não pode pastor pro Marquinhos, não pode pastor pro moleque do sub-18 e não pode pastor pro Neymar e pro Davi Luiz.
E o que mais incomodou o Dunga foi que o tal pastor, segundo ele, né, segundo o Dunga, chegou no aeroporto aqui, pediu para tirar uma foto, como várias pessoas devem fazer pro Dunga em ambientes
umas
públicos.
4 por mês, assim.
Sei lá. Não, deve ter muita gente que, tipo, um aeroporto, chegar o Dunga, o Dunga tem que tirar uma foto. E o cara te pediu a foto sem falar quem era, e aí postou depois que vazou o vídeo dele com os jogadores, postou na internet... Estou aqui com o meu chefe, ao lado do Dunga, que não é nada dele.
Aí, nosso amigão também, não aí, ajudou.
Ele pede, né?
Se eu fosse o Dunga, eu também ficaria pé da vida.
E você contou isso, Leandro Amin? Quando aqui da Central 3 a gente foi fazer os vídeos com a seleção brasileira de futebol feminino, tinha essa orientação, não pode dar entrevista de chinelo. ainda que não ia mostrar os pés, né? Era uma entrevista padrão, sentada, né? Da cintura pra cima ali, pegando. E as meninas preocupadas, olha, não vai filmar meu pé mesmo. Quer que eu suba pra pôr um tênis pra garantir? Como se, né? Padrão de comportamento em pleno 2015 de um atleta de folga fosse os dedos cobertos.
Eu lembro que eu falei isso aqui na 103, quando o Gilmar Rinaldi assumiu o pós-7-1 e falou que, de agora em diante, boné não podia mais. Eu fiquei pensando, eu queria ser o Neymar e aparecer de boné. Com três boné na cabeça.
Terno e boné. Né?
Vai me cortar, irmão? Porque o regimento... Né, vai cortar o Neymar? Não vai. Enfim.
Falar de alguns textos publicados no Esporte Final nessa semana. Fábio Chiorino... A piada que veste uma única camisa da homofobia, comentando a piada do programa Zorra Total, que não é mais Zorra Total,
virou
mas
só Zorra,
que
né?
Virou Zorra, podia ter virado Total, né? Que fez uma isso piada é uma com mesmo. Um velório de um São Paulino, né?
Uma piada que não dá pra entender, assim.
As pessoas têm dificuldade,
como que alguém,
né?
Não, a dificuldade é como que alguém chegou e falou assim, vou escrever um script aqui, sei lá, um sketch.
Cal.
Aqui e vou fazer uma piada sobre um cara do exército que é homossexual e vou colocar uma bandeira de São Paulo. Ah, que gênio. Cara, eu fico parei pra pensar como que uma pessoa chegou nesse ponto.
Chegou.
E aí outra pessoa aceitou.
Oh, penaltizinho.
E aí foi gravado e ninguém questionou essa... E ninguém questionou e foi pro ar desse jeito. Cara, não dá. Depois...
Assim, é um contratado. Com todo respeito a...
A família Zorra Total.
A certas emissoras de TV que já foram citadas aqui. Outro dia pro Marco Bianchi, que veio aqui e chamou como você vê de bordéis eletrônicos.
Não é o Marcos caso. Vinac.
Não é o caso da Rede Globo. A Rede Globo é a família mais rica do Brasil, né? Contrata uma redação, contrata um redator que consegue... ter 10 minutos pra refletir.
Um discernimento, né? Mas, tipo, não dá, né?
Não, às vezes o cara pode até ter escrito ali, uma cena, o cara que ali, vamos colocar como se ele fosse homossexual, aí alguém chega, põe uma bandeira de São Paulo aí, vai ficar muito engraçado. E alguém falou, nossa, que
boa!
Cara, que coisa, não é possível, né? Que alguém tenha feito isso.
É absurdo mesmo, né? Eu não sabia que tinha mudado de nome, né? Todo dia você aprende alguma coisa aqui.
Quer narrar o Cal, Paulo Júnior? Cal com
teve Cal. É ele mesmo que vai bater?
Kleber Gladiador.
Kleber Gladiador.
Com certeza que ele vai perder.
Um atacante com camisa 52.
Bateu no meio.
E vai tirar alguma coisa do calção.
Vai dar uma cotovelada.
Será que é tiazinha, feiticeira?
Ih. Ai, meu Deus.
Que ele
fez?
Que
medo.
Que loucura, hein? Gol do Coritiba, 1-0. Recorde público do Campeonato Brasileiro. Jogo em Brasília.
Não era nada.
Não, acho que ele ia tirar, falando assim, não faz isso.
Ou ele
não
foi correr. É igual quando você lembra que vai dormir de cueca, sabe? Vai correr, ele lembrou que tava meio apertado lá, apertou o calção.
Bateu no meio pra garantia.
Kleber Gladiador, tá aí.
Converteu.
1-0 pro Curitiba, começo de jogo em Brasília. A segunda matéria, essa é de Bruno Winkler, esse que vos fala neste podcast.
Que semana, hein, Brunão?
A CBF das notas oficiais e a realidade do futebol brasileiro. Bruno Winkler ironiza as boas ações da CBF. Conte para nós.
Porque a gente... Tem muita gente que acredita, né? Que as pessoas mudam, que certas entidades mudam. Ah, nossa, vai... A imagem da CBF vai mudar. Aí vem a CBF e fala que vai... A FIFA pedir para usar tecnologia no futebol, sabendo que nunca ninguém que tenha pedido conseguiu. E aí ela vende isso como se fosse... Olha como nós estamos preocupados. Aí depois vai lá, afasta 4, 6 árbitro depois de uma rodada catastrófica da arbitragem, queima os caras e não faz nada para que não haja mais erros, né? E aí fica essa uma sequência de notas oficiais que...
Mesmo a nota do calendário do ano que vem... Que,
assustador, né?
Nossa, atrapalhar os clubes, aí os caras me liberam com o calendário encavalando com Olimpíada, com Copa América.
Assustador, a cara de pau.
Muita cara de pau. E aí o Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, aí o cara manda assim, não, porque a gente quer mudar a imagem, falar que a gestão do Marco Paulo Del Nero não é... vai ser diferente da do Marinho. Aí você lembra que o nome da chapa é continuidade. Como é que era?
Continuidade. Ih, era um nome gigantesco. É,
não, mas era.
Devia ser continuidade, transparência.
Não, é alguma coisa assim.
Lisura.
É, vamos continuar que tá. Em time que tá ganhando se mexe. Seria mais ou menos isso. Mas não que dá, coisa. Né? E aí. É bom, enfim. Aí o texto é nessa linha aí pra dizer que. Não acredito. Jovens, não acreditem na CBF.
Teve uma trombada aqui no jogo, Leandro, do Henrique com o zagueirão, que é aquela que você jogando bola, assim, você tromba, aí você pensa que tá tranquilo. No outro dia você acorda, aí vem uma dor no teu pescoço e não lembra direito onde é que foi. É dessa trombada aí. É
esse tipo de trombada.
Foi aquela...
Deixa hematomas.
Foi um choque.
Foi um tackle.
Violentíssimo.
Ah, falando em tackle, amanhã tem, hein?
Que hora que é o
rugbão?
Que hora que são os jogos?
3:30 da tarde.
Vai começar amanhã às 3 horas é a cerimônia de abertura do...
Inglaterra e Fiji.
Cerimônia não dá,
eu estou de férias, um ótimo programa para uma sexta-feira à tarde, ficar em casa e assistir a abertura...
Da Copa do Mundo
de Rugby, claro.
Eu detesto cerimônias de abertura.
Que coisa.
Não, mas eu jogos, acho que são mais curtas do que...
Eu vou te mandar mensagem no WhatsApp, ô Bruno Winkler, pra você me dizer que jogo é bom e que jogo não é. Que eu quero ver jogo
domingo
bom.
Domingo tem.
Jogo que é 50-0, eu tô fora.
Não, domingo tem.
Tá.
Tem em Argentina e Nova Zelândia domingo.
Bom jogo.
Baita jogo. Leandro Amin, valeu.
Valeu você.
Um abraço pro Valk, que tá passando ali na sua linha.
Grande abraço.
Esse daí...
É um dos grandes picaretas desta geração, né? E tô contando tudo, toda a espécie. Não tô contando
imagina...
o futebol, não.
Não, aí a gente para pensar um pouco mais sério. Que tristeza foi esse cara fazer o que fez no Brasil. Chegou aqui, deitou e rolou. Mandou fazer o diabo nos estádios.
E agora levou o chute no traseiro.
Né? É, destruiu, coisa, destruiu, né? Alguns dos estádios mais tradicionais para entrar no padrão que ele queria. E aí estamos vendo esse cara aí que usou da Copa no Brasil para ficar mais rico.
Era um homem da televisão na França, né? Era, tipo, era uma pessoa até conhecida na televisão. Não sei, se uma espécie de Milton Neves, mas...
Eu achei que você ia
era
falar
um homem da televisão.
Faro lá, Rodrigo Faro.
É,
um
comunicador.
Eu já não consigo mais dimensionar quem é muito famoso, quem é pouco famoso.
Bagunçou, né?
Tá meio bagunçado.
Luciano Huck.
É,
eu quero a escala. Muito ou pouco?
É muito.
Muito. E Péricles?
O Péricles deve ser muito também.
Muito, né? Eu não sei também. Minha referência é sempre meus pais, assim, porque tem os famosos de internet, né? Eu te falei que ontem meu pai me ligou durante o jogo da TV, porque o Théo José falou a palavra meme. Ele me ligou e falou, o que é meme? Eu falei, ó, não vale a pena te explicar, o errado é o Théo José. Ele não tem que falar meme na transmissão, porque...
Obrigado, o Luiz Roberto falou meme ontem também na transmissão.
É, não, foi o Luiz Roberto, desculpa, eu falei Théo José, foi o Luiz Roberto. Então é isso, assim, tem o famoso do meme, né? E tem o famoso, né? O cara que para o metrô.
Maria Gadu.
Ah, Maria Gadu, acho que é meme, né? É meme, né? Mas valeu, Val, que foi...
Valeu. Foi bom boa. Enquanto durou, né?
Enquanto foi isso, o Andrew Jennings abre uma lata de sardinha, uma sidra, e vai dormir ouvindo o seu BBC News num rádio de pilha, né?
Hoje ele ordenhou a vaca dele lá no quintal.
Ele que mora numa... Rio Grande da Serra europeu ali, né?
Ali,
lugar muito bonito, inclusive.
Ele tem uma chácara em Francochamps, disseram, né? Ele tem uma chácara lá na Bélgica.
Sensacional. Valeu,
que nossa, em Francochamps é o quê, Paulo?
Ah, é belga.
Valeu. Abraço,
valeu. Um abraço. Bruno valeu. Winkler.
Valeu, Paulo, valeu, Leandro, valeu, Thiago, pela presença. Mandar um abraço pro nosso colega de IG, Bruno Martinoli, que tá na escuta. Um abraço catedrático.
Catedrático?
Catedrático.
Pô, tamo bem de apelido aqui. Catedrático, Flecha. Um abraço pro pessoal do Esporte Final. Fábio Chiorino, nosso querido.
O Himalaia da notícia.
Dizem que ele vai vir na semana que vem, dizem. Vamos esperar pra crer.
Mariana Lajolo.
Essa tá de férias, curtindo a valer o mundo.
E Rodrigo Borges, o esgrimista da notícia.
Exato. E o nosso Thiago aqui, que é a caneta nervosa, porque eu joguei um campeonato que ele deu uma caneta no moleque.
Pra forinha, assim, ou pra dentro?
Não, foi tipo, vou rachar, o moleque veio, ele só passou, assim, sabe, zagueirão, sabe? Eu fico emocionado quando vejo zagueiro.
Caneta de zagueiro vale 2, né? Valeu, Thiago, um abraço.
Obrigado pelo convite e até a próxima.
Esporte Final chega toda quinta-feira às 8:30 em central3.com.br. O Leandro e a mim vai chamar a nossa querida música
Maroon 5 é brincadeira? Ah,
não,
brincadeira.
Não.
Coloca, é famoso?
Coloca qualquer outra coisa, não dá. O Rodrigo
Maroon
Boys...
5.
É famoso o Maroon 5?
Eu acho que deve ser a terceira vez nos últimos dois meses que ele manda o Maroon 5. Não
e
é
se eu ficar falando durante a música aqui, não dá pra você cortar, né? Que é o mesmo canal. Mas vamos ouvir em homenagem.
Não dá pra continuar
a...
o programa durante o Maroon
5? Cara,
Five,
o Rodrigo não. Borges é assustador. O requinte musical do Rodrigo Borges é digno de nota, né?
E é fit. Cristina Aguilera.
E sempre
não
que ele
qualquer.
Não participa, ele testa, né? É tipo aquele dia que você não vai, aí você deixa uma bucha. Sabe, professor substituto? Você não vai, você deixa um texto lá, assim, é isso. Ele não vai, ele deixa uma buchinha.
Provoca a nossa paciência.
Ele provoca no final. Programa Esporte Final, toda quinta às 8h30, você ouve em podcast, assina nos canais de celular, e tanto em esportefinal.cartacapital.com.br, quanto em central3.com.br. Até quinta que vem.